A Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IASH da USP, convida todos a participar do 8º Encontro Paulista de Psicologia Política. Serão abordados temas como liberdade, democracia, garantia de direitos, religião e política, educação, liberdade e democracia e também participação popular e resistência em tempos de crise. São conferências e simpósios que acontecem, não é? Neste encontro paulista. E o foco é a discussão sobre razão e emoções nas políticas públicas. Eu vou conversar agora com o professor Alessandro Soares, professor de arte, responsável pelo evento. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte, trazer os temas, né, adiantar os temas que serão discutidos durante esse encontro paulista de psicologia política. Então, eu vou começar para o nosso ouvinte mergulhar nesse assunto, entender um pouco, professor, não é de hoje, essa interseção entre psicologia e política, porque aqui o foco é razão e emoções nas políticas públicas. Então, vamos fazer um preâmbulo para depois a gente entrar nos temas propriamente ditos, mas vamos falar um pouquinho sobre psicologia política?
Claro, claro, é um prazer. Psicologia política é um campo bastante antigo, acho que os primeiros escritos de 1860, né? Ela já nasce juntamente com outras ciências, como sociologia, antropologia ou psicologia social, né? Mas ela é um campo pequeno e que não se estabeleceu tão fortemente dentro da tradição universitária, né? No Brasil ela tem se desenvolvido bastante desde os anos 90 e no ano 2000 se cria a Associação Brasileira de Psicologia Política e a revista Psicologia Política, né, que hoje é editada por colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, né. O campo aqui ele é um campo bastante dedicado a processos de participação política, a estudar tomadas de decisão, movimentos sociais, políticas públicas, tem sido um campo bastante importante para a psicologia política brasileira. Em outros países, a gente encontra bastante, como nos Estados Unidos, por exemplo, gente dedicada a estudar comportamento eleitoral, tomar decisão no voto, na Argentina também. Então, hoje, no Brasil, nós temos a associação, mas nós temos na América Latina a Associação Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política e nós temos uma associação internacional fundada nos anos 70, nos Estados Unidos, né? É um campo bastante em bastante evidência atualmente em função dos temas, né? Porque como o próprio nome diz, é uma intersecção entre pelo menos psicologia e política, mas na verdade é um campo interdisciplinar que precisa do apoio de outras áreas como direito, história, sociologia, ciências políticas e assim por diante, administração pública, né? Acho que essa é uma grande contribuição que a gente pode dizer para a ciência e para a sociedade, né? Porque entender hoje como aspectos emocionais influenciam em processos de governança, de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas ou de processos de participação popular, como a gente tem visto agora em toda a América Latina, é uma das contribuições positivas que o campo da psicologia política pode oferecer.
Não, ainda mais neste atual momento em que muitas destas manifestações se dão através das redes sociais em tempos de, né, acirramento de posições, o opositor, o que pensa diferente é um inimigo, esse discurso de ódio, esse discurso totalmente movido à emoção, pelas emoções e não pela razão, professor?
Eu não diria que não pela razão, que eu diria que esses discursos de ódio são racionais. Toda razão está permeada por emoções e todas as emoções elas têm uma racionalidade, né? Elas não são... Normalmente a gente tem uma visão equivocada, dicotômica, binária, de que ou é emocional ou é racional. Quem é racional não é emocional, quem é um ser mais emocional absolutamente abre mão de qualquer aspecto da razão. Isso é uma ilusão, isso não é verdadeiro, né? Porque é como a gente tentar fazer essa divisão que já se fazia lá na Grécia de corpo e alma, né? Então, não há vida no corpo sem a tal alma ou a psique, né? Então, a gente vive
de experiências que são... Então, isso está ultrapassado,
Totalmente, totalmente, né? A gente tem que entender que essas emoções, elas são um elemento permanente do processo de tomada de decisão. Por exemplo, quando você escolhe um voto, você decide votar porque você tem escolhas racionais, porque você simpatizou com a pessoa, ou porque você achou que ela te gerava confiança, e porque você gerava confiança, você supunha que ela era menos corrupta ou mais honesta, né? Uhum. Ou porque você está absolutamente irritada ou então, como posso dizer, desapontada com uma pessoa, você decide apoiar outra pessoa na política ou na vida mesmo, né? Então, se observarmos política internacional, né, quantas vezes a gente vai observar elementos emocionais como raiva, ira, disputas, desconfiança, como elementos que vão organizar a política internacional, né? Então, ou na economia, quantas vezes a gente vai ver, quando a gente observa uma crise, a primeira palavra que aparece entre os economistas é economista em depressão. Uhum. Né? Então você vai observando esses fenômenos emocionais, inclusive organizando alguns dados explicativos.
Quer dizer, não existe o bem e o mal, não existe razão e emoção como bem e mal, eles estão misturados, e não existe essa dicotomia, é isso, né?
É, exatamente. Obviamente a gente tenta fazer cálculos racionais, e a gente supõe que se a gente elimina a emoção, a gente tem uma decisão mais adequada. A questão é que todos nós tomamos decisões permeados por afetos, por sentimentos, né? Então, as nossas decisões, quando você vai tomar uma decisão para casar com alguém, onde está a racionalidade se não o afeto, né? Então, às vezes, você observa que o seu companheiro que você está indo casar, se você puser na ponta do lápis, não vale o esforço de um casamento, né? Mas você ainda assim vai lá e casa, né? Então, muitas vezes a gente faz cálculos, mas os cálculos não são suficientes para tomar a decisão, né? Muitas vezes há outros elementos nesse cálculo que são importantes para a gente poder entender processos. E assim a gente vai observando, por exemplo, agora no Chile, a gente observa as manifestações que continuam crescendo, e a gente observa que lá as pessoas estão cansadas de determinados discursos, de determinadas situações de confiança que não se concretizaram. As pessoas exigem transformação. Elas estão vivendo um aspecto da vida que é absolutamente emocional, né? Mas absolutamente racional também, porque você está cansado de viver uma situação que não é efetivamente acolhedora da sua da dignidade humana, da sua pessoa. As pessoas têm perdido olhos, né? A polícia mira nos olhos, né? São mais de 200 pessoas com os olhos furados, arrancados, né? Perdendo a visão. Ora, ainda assim as pessoas com todo o risco vão para as manifestações, porque algo vale mais do que aquela racionalidade, preciso proteger minha vida, né? As pessoas têm um compromisso com a mudança, com a transformação, e isso porque elas esperam, elas anseiam por uma outra vida, e essa outra vida ela é mediada pela esperança, ela supera o medo, e a gente vai observando como que essas palavras aparecem. Se nós observarmos e lembrarmos as eleições, a primeira eleição de Lula, com aquela carta da Regina Duarte, né, eu tenho medo, e a resposta da Frente Popular, a esperança venceu o medo. Olha, a gente está observando as emoções ali, né? Ou em todos os discursos de ódio que a gente tem observado, né? Nós temos tido um crescimento da direita no Brasil a partir de um discurso de ódio, né? De ódio sempre que é personalizado em figuras. E se observarmos como, se por um lado, Lula foi vendido agora recentemente como uma pessoa vinculada à corrupção e tudo mais, as pessoas continuam vendo no Lula a esperança de um Brasil melhor. Em compensação, Bolsonaro, por exemplo, a gente observa ele sendo construído como uma ideia de mito, né? Essa figura, o que é o mito? O mito é algo que está além da realidade. Então, só que a gente observa todas essas discussões vinculadas a determinadas perspectivas de mundo, de realidade, como, por exemplo, chama muita atenção agora a proposta da Aliança pelo Brasil, onde a logomarca é feita por balas, né? Bala do revólver 38, número 38. Então, você vai gerando determinados vínculos a partir de crenças, de valores, e, portanto, você vai impulsionando determinadas emocionalidades que supõem-se racionais, né? Ou puramente racionais. Na verdade, não são. São São discursos e disputas de determinadas perspectivas de mundo e de realidade, né? Então, isso é bastante sério, bastante importante. Razão e emoção, elas se combinam nesse processo de experiência da vida humana mesmo, né? Senão não seríamos máquinas, se fôssemos apenas racionalidades, né?
Que temas serão tratados no encontro neste ano, né? Já é o 8º encontro paulista de psicologia política, já é tradicional. Que temas vocês escolheram para abordar esse ano?
A gente se inspirou na hora de pensar os temas exatamente nessas relações bastante fortes que tem gerado no país desde que houve desde que o PT chega ao poder, né? Há um outro projeto político que chega ao poder, bastante descolado das oligarquias nacionais, e isso gerou bastante tensão em todo o processo. Se nós observarmos, o PT ele muda de estratégia quando Lula ganha a primeira eleição, ele se alia a grandes empresários, né, como era o vice-presidente José Silva, e isso vai consolidando uma outra perspectiva de país e de acesso às riquezas. Né? Se nós olhamos os dados, observamos que os governos do PT foram os governos com maior crescimento econômico e ganhos para os empresários, para os bancos e tudo mais. Mas Lula não fazia parte da oligarquia, assim como Dilma. Então, nós vamos observando uma tentativa de volta ao país, baseada já no que era o discurso pré-eleição, que era a questão do medo, a questão do vai se destruir toda a economia, o Brasil vai piorar o que ele era, que tudo que nós vimos foi o contrário, o Brasil avançou em diversas perspectivas, né? Os fenômenos da corrupção se constrói um discurso, desde que ela vem à tona, um discurso de que o PT inventou a corrupção, que não é verdade. Se nós olharmos lá nos governos de Getúlio Vargas ou anteriormente, todas as disputas em torno da Petrobras, desde que ela foi criada e tudo mais. O PT ele fez uma coisa importantíssima, que foi aprovar a lei de transparência. De transparência e acesso à informação. Então, a informação, isso era absolutamente vetado pelos militares e em outros governos, né? Então, de certa medida, como que se um elemento altamente democrático que ganha luz no governo do PT tivesse sido o próprio veneno que pôs em risco a própria seriedade do partido. O partido não tem mostrado muito capacidade de fazer uma autocrítica. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que você vai gerando um discurso sobre determinados sujeitos para poder retomar outro projeto político, que ganhou força e se esperava que fosse Geraldo Alckmin, não conseguiu ganhar, e acho que o Bolsonaro acabou sendo essa saída de 2% para 56 milhões de habitantes, né? O que nós temos no meio do caminho? Temos uma facada, e essa facada ela gera um processo de vínculo, de afeto, de esperança, enquanto uma pessoa que se funda dentro de uma perspectiva heróica ou mitológica, né? De salvador, né? E aí nós temos até, curiosamente, uma das questões que se discute muito em psicologia política é a questão do carisma, né? De um lado, Lula, uma figura emblemática e carismática da esquerda, e por um outro lado, um determinado carisma, uma determinada capacidade mobilizatória bastante forte se constrói em torno da figura de Bolsonaro, que a gente ainda tem que avaliar mais à frente quanto que isso vai gerar. Então, nesse ano, a gente quer discutir no encontro esses elementos que têm sido muito fortes nessa nova etapa da vida brasileira, por exemplo, a religião. Nós temos tido um retrocesso de valores morais, um retrocesso em direitos humanos, nós temos tido problemas, um crescimento importantíssimo da religião, que já estava presente no governo FHC, as bancadas religiosas, o governo Dilma, inclusive, afeta a tomada de decisão no campo da educação, quando se inventa as informações falsas sobre o kit gay, que nunca existiu, né, para construir uma determinada. Mas agora professor, é muito mais emblemático. Roxane, se você sim, lembrar, o 7 de setembro desse ano, estava ao lado do presidente da República o bispo Edir Macedo. Já tivemos isso antes. Então, qual é o papel da religião nessa nova trajetória do Brasil?
Parece são bastante discussões bastante atuais. Né? Professor, eu vou interrompê-lo porque a gente está mesmo com o tempo bastante estourado. Tranquilo. Professor, ainda é possível participar. A gente vai colocar os links para quem estiver interessado nas conferências sim, e nos simpósios que acontecem 3 dias, né? Dia 4, 5 e 6, na FEFELeste, na IREACE, a USP Leste. Nós vamos colocar o link para a participação de todos os interessados. Eu quero agradecer muito muito a participação do professor Alessandro Soares, da IASH, responsável pelo evento. Obrigada, professor, por trazer
muito
aqui
obrigado,
os assuntos.
Muito obrigado, Roxane. Só lembrando que quem quiser ir de trem, nós temos a estação da linha 12 da CPTM, que é dentro da Escola de Artes e Ciências e Humanidades.
Ótimo.
Desce dentro da escola, é bastante fácil o acesso lá.
Bom
é
lembrete.
Absolutamente gratuito e é um prazer ter participado do programa com você. Obrigado bastante aí pelo apoio, Roxane.
Obrigada.